Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 7, versículos de 1 a 15. É um episódio daqueles bem tristes, aquelas histórias na Bíblia que causam na mente da gente uma conturbação. A gente fica assim: meu Deus, por que precisava estar escrito isso aqui? Por que precisava acontecer isso aqui? E no meio dessa conturbação, esse homem de Deus, Josué, ele fica prostrado. E Deus pergunta para ele: por que estás prostrado? Parece óbvio que quando a gente está passando por uma luta muito grande, uma dificuldade, uma perda, é óbvio o motivo por que a gente pode estar prostrado, não é? E Deus pergunta: por que estás prostrado? Se tem alguma coisa maior, então a gente precisa descobrir. E eu quero, quem sabe, se Deus tiver graça e misericórdia, eu queria que você e eu pudéssemos ver essa coisa maior, essa porta da esperança que é vinda a nós através do Senhor Jesus. O texto de Josué, capítulo 7, de 1 a 15, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó a alguns homens a Ai. Ai é uma cidade, tá? Que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: olha, não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pederneiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ah, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, Senhor, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, seremos exterminados. E então, que farás, Senhor, ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. E Deus disse: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, Josué, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegará por casas? E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto ele tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Vamos orar, irmãos. Meu Senhor, eu fico perturbado, Senhor Deus, com um texto como esse. Falta chão para os pés, cabeça fica nervosa. Eu fico pensando, Senhor Deus, tem misericórdia, porque não somos bons o suficientes. Não temos em nós a capacidade, Senhor, tem misericórdia. Agora, Senhor, que estamos diante dessa palavra, meu Senhor, ilumina nossa mente para entendermos os teus decretos, as maravilhas da tua lei, Pai. Senhor, aguça a nossa memória agora, dá-nos, Senhor Deus, também ouvidos de aprendizes, Senhor, que o nosso coração seja aqui aquecido, quem sabe o Senhor pode nos impulsionar e nos abençoar muito aqui nessa manhã, eu te peço isso, Pai, com temor e tremor, me capacita, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Israel tinha recebido de Deus uma missão, tomar a terra prometida. Para o processo, o livro de Josué mostra que eles precisaram atravessar o Jordão. O processo de atravessar o Jordão, antes mesmo, eles precisaram se circuncidar, se aliançar com Deus. Eles precisaram, então, na travessia, colocar em pedras, 12 pedras no meio do leito do rio, como uma lembrança, um memorial, e também 12 pedras depois que eles passassem o rio, para que as gerações futuras se lembrassem que Israel passou o mar e o rio a pé enxuto. E agora que eles tinham passado, chegou o primeiro desafio, cidade de Jericó, uma cidade gigantesca, emuralhada, muito bem protegida. E foi fácil, eles obedeceram à estratégia de Deus. A estratégia de Deus não era pegar em armas, era simplesmente cercar as cidades durante 7 dias, na última vez 7 vezes, e então dar brados de louvor ao Senhor. E as muralhas ruíram, e aqueles habitantes todos foram mortos, de Jericó naturalmente, com exceção da mulher que tinha protegido os espias, Raabe, que veio a ser depois do povo de Israel. O povo está animado. Bom, a gente está provando o que Deus prometeu. Deus prometeu que nos faria vitoriosos. Deus prometeu que a gente tomaria essa terra. Então o povo está eufórico. Eles estão pensando assim: rapaz, vem o que vier agora, a gente vai vencer. E agora chegou uma cidade pequena, uma cidade que não oferecia um grande desafio, essa cidade chamada Ai. Ficava ali perto de Betel, como referência, então eles só precisavam, Betel é aquele lugar que Jacó, quando tinha saído de casa, dormiu e teve um sonho, então aquele lugar ali próximo, a cidade de Ai. Foram os espias, visitaram a cidade e quando chegaram lá, eles disseram: rapaz, a cidade é realmente pequena, não oferece um grande perigo, a gente não precisa levar todo mundo, 2 ou 3 mil homens, tá bom. Josué, mais precavido, pegou 3 mil homens para avançar contra a cidade. E ali acontece uma calamidade. Eles, logo no primeiro embate, 36 homens morrem. Um dado muito interessante aqui. Esse é o único texto na Bíblia que conta a quantidade de pessoas que foram mortas em um embate. Isso é muito significativo, porque aquelas 36 representam para o povo uma maldição, o contrário de uma bênção. É como se eles estivessem entendendo assim: não vamos mais dar conta da missão, não vamos mais executar a tarefa. E eles depois saem perseguidos, outros morrem também, especialmente naquela pedreira que eles passaram. E então eles voltam para o arraial, e quando as notícias chegam, o texto diz que o povo ficou com o coração totalmente dissolvido. Perderam a alegria, a força, o ânimo. E Josué então se prostra e vai orar a Deus, junto com os anciãos. É o que é esperado de alguém que é de Deus. Quando as coisas estavam indo tão bem, a gente estava cheio de esperança, parece que vai agora, e de repente alguma coisa dá uma ré, a coisa não engrena, parece que tudo se transforma do dia para a noite num caos. E o que fazer? O que fazer quando a gente parece que não tem mais força para continuar, não tem força para resolver, não tem solução na nossa cabeça, nem ao nosso redor? O que fazer? Josué se prostra, e Deus então pergunta para ele: por quê? Por que você fica prostrado, hein? Isso tem muito a ver com o chamado de Deus para Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, Deus diz para Josué, agora de uma forma muito pessoal e objetiva: eu quero que você seja forte, não se desanime, eu sou com você. Então somente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, segundo o meu comando. Eu farei você herdar essa terra. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé será de Israel. Josué agora está chorando. É como se aquilo que foi um encontro pessoal tivesse perdido sentido para ele também. Mas é justamente nessa prostração que Josué vai se redefinir. Ele vai se reencontrar. Porque aqui nessa conversa com Deus, ele entende qual é o problema, entende também quais são as medidas sanitárias para resolver o problema, e o capítulo 8 já conta a história da vitória sobre Ai. Eu não quero me antecipar, mas eu queria participar desse texto, tentando entender o que esse texto tem para mim ensinar, ou lhe ensinar. Na verdade, eu comecei esse sermão e preparei ele todo numa direção, mas era uma direção esquisita. À medida que eu preparava o sermão, meu coração não tinha paz. Eu falava: Deus, isso aqui eu não aguento, Senhor, eu não aguento, isso está estranho. Era minha mente, não era iluminação, era só minha mente. Então eu me curvei e falei: Deus, o que é que o Senhor quer dizer de verdade? Realmente, o que é que o Senhor quer me ensinar? E eis aqui, eu quero conversar com você sobre isso. Primeiro ponto que eu queria pensar com você é essa ambição, essa ganância de Acã. Veja como Acã foi uma pessoa temerária, como ele foi imediatista. Eles tinham direito, ou tinham a herança de toda a terra. A promessa de Deus está lá no capítulo 2, versículo 24, dizendo assim: e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. Acã está no meio desse povo que está dizendo: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Irmãos, por que esse imediatismo? Por que essa ambição de pegar coisas que não são suas? de tentar enriquecer com o ilícito, com aquilo que Deus não abençoa, tentar garantir o futuro com aquilo que não é a bênção de Deus. É isso que Acã faz. Bem que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé, e veja só, e se afligiram com muitos sofrimentos. A Bíblia se cumpre. Acã vai se afligir por causa dessa ambição, amor ao dinheiro. Primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus tem uma coisa muito maior para nós do que as ambições que a gente tem aqui e essas, entre aspas, oportunidades que aparecem para a gente se dar bem. Deus tem alguma coisa muito maior. Veja só, a vitória sobre Jericó era e foi apenas a primeira. O texto do capítulo 6, versículo 2 diz: então disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Mas Jericó, irmãos, estava condenada pelo Senhor. Capítulo 6, versículo 18 disse: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Ou seja, Deus tinha avisado. Jericó está nas suas mãos, mas as coisas que estavam lá, as riquezas que estavam lá, estão condenadas. Pessoas e coisas. As pessoas eram para serem mortas, e as coisas eram para ser trazidas ao tesouro do Senhor. Não era o tesouro de Jericó, era o tesouro da casa de Deus. Portanto, aquilo era um despojo de guerra. Agora veja a cultura da época. Na cultura da época, um despojo de guerra, o exército vencedor tem direito a pegar o despojo. E cada soldado pegava o que podia, guardava nos bolsos, guardava onde fosse, porque era seu. Acã ouviu o que foi dito, porque Josué falou para todo o arraial de Israel: olha, não peguem dos despojos, porque Deus está afirmando que o despojo não é nosso, é dele, porque a batalha e a vitória é dele, não é nossa. Nós usufruiremos a vitória, mas quem vencerá é Deus, portanto o despojo é dele, e não vamos tomar do que é nosso, não vamos tomar do que não é nosso. Bom, está avisado, essas coisas estavam condenadas, mas Acã não conseguiu resistir. Quando ele viu aquela riqueza, ouro, prata, vestes festivais, que era uma fortuna, ele falou: meu Deus, eu estou rico aqui, essa aqui é uma janela de oportunidade que eu não vou ter nunca na minha vida. Se eu não pegar agora, quando é que eu vou poder ficar rico? Se eu não pegar agora, como é que eu vou garantir o meu futuro? Eu tenho que pegar essa janela de oportunidade. Os despojos de Jericó não era para enriquecimento pessoal, era para honrar a Deus. Sabe, a gente, quando perde de vista a herança que temos, a promessa que temos, nós ficamos aflitos aqui com as coisas do dia a dia que são fontes de tentação. E aqui no Brasil, que se diga, quantas oportunidades do ilícito, quantas oportunidades da gente dar um jeitinho para ter o que não é nosso. Mas a gente tem muitas desculpas, não é verdade? Mas é porque a carga tributária é muito pesada, mas é porque todo mundo faz, mas é porque é difícil, é porque você não sabe o que é ser um empresário, você não sabe o que é ser um vendedor aqui no Brasil, você não sabe, pastor, como é. E eu quero dizer para você, graças a Deus que eu não sei mesmo. Mas eu também vou dizer para você, você também não sabe como é ser pastor não, irmão. E também não é fácil. Porque a questão é que todos nós sempre teremos essas, entre aspas, oportunidades. São janelas que aparecem para a gente se dar bem. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: Deus quer nos dar alguma coisa muito maior. Mas se a gente se perde no pequeno, a gente nunca chega ao grande. Jesus contou uma parábola dos talentos e falou isso. Ele falou que ele entregou os talentos conforme a medida de cada um. Mas um deles, em vez de usar aquilo para Deus, ele se fechou no seu próprio mundo. E quando Deus chegou para cobrar de volta, ele disse: sabendo que tu és um Deus irado, que é justo, que pega o que não é seu, então eu peguei e guardei para lhe dar do jeito que eu recebi. E Deus diz: olha, servo mau, negligente, tu foste infiel no pouco, agora a parte que te cabe é no lago que arde, no inferno. Mas os outros servos, ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa medida precisa estar com os nossos olhos vivos e atentos. As oportunidades daqui e da agora, elas não vão garantir a vida eterna. Elas talvez garantam alguns anos que não serão anos bons. Porque o texto de Timóteo fala que esse amor à riqueza causa muitos sofrimentos e aflição. Então você pode até ficar com alguma quantidade, com algum recurso. Você pode até humanamente ter uma garantia de futuro porque tem dinheiro. Mas não terá paz. E isso eu posso afirmar com toda certeza do meu coração. Não serão dias bons. Você pode ter lazer, você pode ter viagem internacional, você pode ter status, você pode ter carros, pode ter imóveis, mas não serão dias bons. Porque a palavra de Deus se cumpre. Quem usa ou quem corre atrás do imediato, que usa as oportunidades para se dar bem, é porque perdeu de vista o bem maior, o que Deus está querendo nos dar de verdade. E quando Ele nos dá de verdade, a gente pode pode desfrutar em toda a sua plenitude, a gente pode se esbaldar na riqueza de Deus. O segundo ponto que eu queria pensar com você, que a bênção de Deus, que sim, a bênção de Deus inclui recursos, inclui vitórias, inclui inclusive recursos materiais. Deus também nos abençoa com dinheiro. Nem todo dinheiro que chega para nós é maldição. Essas maldições são os ilícitos. Mas há muita bênção de Deus espalhada sobre a terra, espalhada para o povo de Deus. Mas as bênçãos de Deus são sempre um recurso didático. Não é o tesouro. Não vamos confundir as mãos de Deus com a pessoa de Deus. As bênçãos são as mãos de Deus, são os recursos de Deus. Mas o tesouro é a pessoa de Deus. E a gente não pode confundir isso. Veja o que acontece aqui nesse texto. Os versículos 11 a 13... Deus está falando para Josué aquilo que foi que aconteceu, porque pelo menos dois comentários são feitos a respeito de Josué. O primeiro comentário que é feito a respeito de Josué é dizendo assim: rapaz, o povo de Israel ficou arrogante, por isso eles perderam Ai, porque eles ficaram, rapaz, agora vence tudo, e não consultaram o Senhor e venceram e perderam Ai porque eles ficaram arrogantes. O segundo comentário que é feito é que eles perdem Ai porque eles não oraram. Se eles tivessem orado, então eles teriam vencido. Mas Deus fala para Josué o seguinte: Israel pecou. E então veja o ponto de tensão real. Ele diz: violaram a minha aliança. O problema, grande problema, não era o antes, não era porque o povo estava, a gente consegue, nem porque Josué não orou, porque a gente não sabe se ele orou ou se ele não orou. Conhecendo Josué como a gente conhece, certamente ele orou. Deus está dizendo que o problema foi depois, e o problema foi porque eles pegaram a aliança com Deus e substituíram. Eles preferiram, na pessoa de Acã, a riqueza temporal do que a pessoa de Deus. Deus está falando, irmãos, isso não é uma perspectiva humana, isso aqui é Deus. Eles violaram a minha aliança. Depois, versículo 12, ele diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. E aí ele diz, veja como Deus está tomando de forma pessoal o assunto. Ele diz: já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus está dizendo o seguinte: é que vocês estão substituindo a mim pelas bênçãos. Esse aqui é o meu problema. Violaram minha aliança. Depois ele diz: eu não preciso mais estar no meio de vocês, vocês não estão mais interessados em mim. Deus está dizendo que é uma causa pessoal. As bênçãos de Deus, irmãos, quando Deus vai, por exemplo, dá para a gente uma fase boa, as coisas acontecem a contento, a gente consegue concluir um curso, a gente consegue uma recompensa, ou um dinheiro extra, ou consegue uma condição, uma posição, passa num concurso. Essas coisas que vão marcando a vida da gente, a gente vai dizendo: olha como Deus foi fiel comigo, olha que bênção Ele me deu, um filho, uma conquista de um filho. Essas coisas que são tão lindas, as bênçãos de Deus, são um recurso didático, porque quando a gente esquece Deus e a gente passa a querer a bênção, nós começamos a nos afligir, e essa aflição é Deus dizendo: olha, você não está sentindo falta da bênção, é porque você está sem eu. Se você estivesse comigo, você teria a bênção, mas você não está mais comigo, você me largou, largou a minha aliança, você já não quer mais a minha presença. Eu conheço, ao longo desse ministério pastoral, vários casos de pessoas que disseram: Senhor, eu te quero, e começaram realmente a buscar a Deus, e eu vi, eu sou testemunho, eu sou testemunha, eu vi a história da pessoa se consertando. Estava num poço de lama, e de repente as coisas começaram a dar certo, a caminhar, refazer, bênção dentro de casa com os filhos, bênção dentro de casa com recursos. Mas quando estava no bem bom, Deus já não era mais tão importante. Aquela vida de oração já não se tinha mais, aquele apego a Deus já não tanto, aquele tempo que tinha antes para um ministério, para servir, já não dá mais, porque agora eu tenho muitas obrigações, agora eu estou com muitas responsabilidades, agora eu estou correndo muito, agora meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo, eu tenho que levar para aula de inglês, eu tenho que levar para natação, eu tenho que fazer. Aí Deus disse: ah, é? Então você não precisa mais de mim, você está me largando, então fique por sua conta. Não é que eu não lhe amo, mas fique por sua conta. E aí a coisa começa a degringolar. James Montgomery Boyce, falando a respeito desse texto, diz: quando Acã pecou, a bênção de Deus cessou para o povo de maneira corporativa. Quando o juízo foi aplicado, ou seja, quando Deus vai lá e mostra a tragédia, o sofrimento, as bênçãos retornaram e a vitória se seguiu. Schaeffer, falando também a respeito desse Francis Schaeffer, fala o seguinte: esse processo simples e profundo das bênçãos e do juízo explica todo o restante do Antigo Testamento. Ele explica o período dos juízes, o período dos reis, os cativeiros sobre a Síria e a Babilônia, a volta dos judeus da Babilônia. O Boyce continua o seu comentário dizendo o seguinte: a continuidade desse processo também se estende aos nossos dias. No Novo Testamento, vemos esse princípio na história de Ananias e Safira. Os irmãos lembram? Atos capítulo 5. Pois é, julgados por Deus por mentirem aos líderes da igreja primitiva sobre a venda de suas terras e sobre a oferta de parte do valor para a obra de Deus. Em nosso tempo, vemos isso na vida derrotada e desanimada de muitos que pecaram sem levar o pecado diante de Deus para a purificação. Talvez a pergunta de por que estás prostrado tenha a ver com esse processo didático de Deus. Deus abençoa a gente. E eu quero dizer para você isso com toda a minha força e convicção. Deus é abençoador. Ele nunca para de nos abençoar. Mas no momento que a gente já não se importa mais, que a gente não tem mais vida com Ele, então Ele deixa a gente à nossa própria sorte. Não é porque Ele não queira nos abençoar, mas é a presença dEle que abençoa. Quando Ele deixa de ser o tesouro e a gente passa a achar que as bênçãos, para usufruí-las, é que é o tesouro, nós largamos a fonte. Ora, irmãos, quando a gente larga a fonte, os recursos que temos se esgotam. A gente começa a padecer e a sofrer. É um recurso didático. Deus deixa isso acontecer para que a gente sinta falta. Mas quantas vezes nós nos apercebemos? Vamos sofrendo, perdendo, família vai se estragando, coisas vão acontecendo, mas a gente não percebe o que é que está acontecendo de verdade. O que é que está acontecendo lá no fundo? Irmão, não é porque você está trabalhando muito ou pouco. Não é porque a economia do Brasil está assim ou está assado. Não é porque as pessoas viraram as costas para você. Não se trata das causas naturais. Se trata de Deus estar usando um recurso didático com você. Ele lhe abençoa. E você diz assim: ah, não. Eu quero usufruir agora. E aí Deus diz: então tá bom. Você violou minha aliança. Você não quer mais a minha presença. Tá bom. Ele diz para Josué no versículo 13, logo a primeira parte: dispõe-te e santifica o povo, em vez de ficar prostrado. Veja, a bênção sempre é necessária. Se não tivermos a bênção de Deus, a gente morre. A gente precisa dela. A gente precisa da bênção de ter inteligência, de ter competência. A gente precisa da bênção de ter mobilidade, de ter recursos. A gente precisa das mãos de Deus. Mas as mãos de Deus fazem parte de Deus. A gente precisa de Deus em primeiro lugar. Aí assim a gente chega nesse terceiro ponto. O que Deus quer é que tenhamos e desfrutemos as suas bênçãos adorando Ele. Deus não quer que a gente não desfrute as bênçãos, mas enquanto a gente desfruta as bênçãos, A gente não pode perder de vista Ele como sendo o maior tesouro. O verdadeiro tesouro é Ele e não as suas bênçãos. E se a gente perde isso de vista, a gente esgota a nossa própria vida. É por isso que no versículo 10 e no versículo 15, Deus pega e manda Josué tomar atitudes. Primeira atitude, no versículo 10, ele diz: levanta-te, Josué. Eu sei, você tem motivo para estar prostrado. Eu cessei minha bênção. Eu tirei minha bênção. Eu sei. Mas estou dizendo para você: tome postura agora e se levante. No versículo 13 ele diz: dispõe-te, santifica o povo, toma atitude, Josué. E no versículo 15 ele diz: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Precisa resolver esse embrulho, esse negócio que está roubando o coração, precisa ser tirado do seu coração. Essa bênção que você usurpou precisa ser tirado de você no nome de Jesus, porque isso não é bênção, isso é maldição. Então Deus está dizendo assim: olha, toma atitude. E Josué faz. Se você ler os versículos 25 e 26, depois de ele fazer todo o processo para saber quem foi que pecou, descobriu que é Acã, o versículo 25 diz: disse Josué a Acã: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou Acã, e depois de apedrejá-los, toda a sua casa também, a casa de Acã, queimou-os, como Deus tinha dito. E no versículo 26, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Um pouco mais adiante diz: assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Agora veja o trocadilho que está aqui, quando Josué fala: conturbaste e Deus te conturbará. A palavra Acã significa conturbador ou perturbador, e a palavra Acor significa perturbação. Por isso, a perturbação que foi causada pelo perturbador precisa ser cessada. E uma vez cessada, aquele lugar ficou batizado como sendo o Vale da Perturbação. E a gente vai dizer: sim, mas você não disse que Deus queria que a gente desfrutasse as bênçãos adorando? O que a gente está vendo aqui é uma calamidade. A pergunta que eu faço é: a história então termina aqui? Não, essa história ela só termina no capítulo 8, quando Israel vence Ai. Entretanto, nesse capítulo, no capítulo 7, a história termina contando sobre o Vale de Acor. A história de Deus nunca termina em perturbação, nunca. E o Vale de Acor depois é transformado em Porta da Esperança. Você quer ver como é que isso acontece? Isso está lá no livro de Oséias. Só para lembrar você, o livro de Oséias é um livro do profeta Oséias, que é chamado por Deus para casar com uma mulher chamada Gomer, que é uma mulher infiel. E as infidelidades de Gomer são usadas por Deus nas profecias de Oséias para revelar a infidelidade do povo. Portanto, o livro de Oséias é um livro muito similar à história de Acã. É um livro de juízo de Deus sobre infidelidade. E então a gente pode ver as três ações que Deus toma com Gomer, como sendo sinal para nós também, da maneira como Deus revela para nós o seu desejo de ter-nos. Não é o desejo de nos punir, mas é um desejo de reconciliação. Volta para mim. Veja só, a primeira ação de Deus está no Oséias capítulo 2, versículo 6, que diz assim: cercarei o seu caminho com espinhos, e diz, e levantarei um muro contra ela, contra Gomer, para que ela não ache as suas veredas. A primeira ação significa que Deus impediria Gomer de obter os seus desejos. E ele faz isso hoje quando escolhemos o caminho da desobediência em vez do discipulado. É óbvio, é como se ele dissesse: agora você não vai ter acesso às bênçãos, para você refletir, para você pensar. Você está preferindo seu ego, a sua própria coisa, então eu vou dar uma pausa. Segunda ação está no versículo 9 do capítulo 2, quando diz assim: tomar-te-ei e reterei a seu tempo. Aí veja como Deus usa as expressões: o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho. Ele está dizendo: as bênçãos que eu dei para você, que faz você existir, faz você ter, faz você prosperar, as bênçãos, eu agora, elas são minhas, eu agora tomarei, eu reterei, eu não darei para você. Isso significa que Deus privará enquanto estiver na desobediência. Meu Deus, a gente entendeu isso. É a história de Acã, a mesma história, é o mesmo processo. Mas aí a gente chega na terceira ação de Deus, e a terceira ação de Deus está em Oséias 2, versículos 14 e 15, quando ele transforma o vale de Acor na porta da esperança. Veja o que diz: portanto, eu acho lindo esse texto, eis que eu a atrairei. Gomer é a mulher infiel, Gomer é Acã, Gomer talvez seja eu, quando largo Deus para ter umas bênçãos temporais. Deus está dizendo para mim: eu vou lhe atrair de volta. Depois diz: eu a levarei para o deserto. Por que o deserto? Porque no deserto não tem mais distração. No deserto, a privação faz com que a gente fique atento à fonte das bênçãos. Eu levarei você para o deserto, e ali, sem distração, lhe falarei ao coração. Veja que Deus, no final, quer o relacionamento. Então ele diz: e lhe darei dali, as suas vinhas, que eu tinha retido. E lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. Aquilo que é um memorial para a perturbação que perturbou a nossa alma, aquilo por Cristo é transformado numa porta, um lugar de entrada para a gente viver pela esperança. Será transformado por porta de esperança. Será então Gomer, o texto está dizendo, será ela obsequiosa, ou seja, desejosa. E veja como nos dias da sua mocidade. Está falando de Israel, Goma é um paralelo com Israel, e está dizendo então como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Como naqueles dias que a gente estava apaixonado por Deus, e Deus era o nosso maior tesouro, então como naqueles dias, Deus está falando então que transformará aquele momento de conturbação, o momento de perturbação, em uma porta de esperança para o nosso coração. E a minha pergunta é: quem é que pode fazer isso? Quem é que pode transformar o vale de Acor na porta da esperança? E a resposta é Jesus. E Jesus fez isso quando ele vai até a cruz e ele paga pelo nosso pecado de uma vez para sempre. Então você pode estar perguntando assim: mas Deus ainda faz tudo isso, mesmo eu estando já limpo do meu pecado? Sim, ele faz. Por que ele faz? Porque a cruz é a porta da esperança, a cruz é a conturbação dos céus. A cruz é o nosso pecado virando um tremendo lamaçal. A cruz é o próprio vale de Acor. A cruz é a conturbação e a perturbação do mundo. Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras há uma porta da esperança. Aleluia! É uma transformação. É uma transformação. Porque o vale de Acor a maior calamidade, a destruição e a perda, então é transformada agora num manancial de água viva, uma porta de esperança através de Cristo Jesus. Para quê? Para que Jesus morre então? Para que a gente, tendo esperança, desfrute as bênçãos. Porque a gente precisa desfrutar as bênçãos, que são muitas as bênçãos de Deus. Mas não vamos perder Deus por causa das bênçãos. Não vamos perder o grande tesouro por causa de uma minharia, uma coisa pequena que ficou aqui na terra. A nossa grande alegria é o nosso grande Deus. Nosso grande prazer é a presença dEle, não as suas mãos, porque as suas mãos é simplesmente para estimular a gente a lembrar a fonte das bênçãos, o grande Deus, esse Deus maravilhoso que a gente pode buscar de todo o nosso coração. No dia bom a gente pode buscar, e no dia mau a gente é lembrado a buscar, para que a gente não perca-o em nenhum momento. Quando Cristo foi à cruz, a porta da esperança que se abriu, não foi a porta de usufruir simplesmente as bênçãos, mas foi usufruir as bênçãos, adorando, amando, servindo ao Senhor. Portanto, não perca de vista, não, essa terra, as tentações, as oportunidades que a gente tem aqui, elas não deveriam ou não poderiam tirar de nós o maior tesouro. Israel tinha terra toda, Acã teria terra toda, mas ele perdeu tudo por causa de uma porcariazinha de nada que ele roubou da mão de Deus. E Deus entendeu, me abandonou, quebrou a minha aliança. Povo de Deus, não vamos largar o Senhor, não vamos largar a grande alegria da nossa vida, perdê-lo por nada, por causa de uns minhéis que a gente tem para ganhar. Não se distraia, pega as bênçãos que Deus está dando e use elas, desfrute plenamente, aproveite. Deus está dando alguma coisa, aproveite. É um diploma, é uma vitória, é um emprego, é um concurso, é um negócio. Glória a Deus, que bênção, usufrua, seja, desfrute o máximo que puder, mas enquanto desfruta, olha para o Senhor e fala: Tu és a minha grande alegria, Tu és a minha bênção, Tu és o que eu necessito e o que eu quero. O Senhor é o meu apetite, é o meu desejo, o Senhor. Não perca o Senhor. Mas talvez Deus está deixando você prostrado para lhe chamar de volta. Não perde, não. Esse caminho é caminho de morte. Esse caminho é para ser queimado e apedrejado. Esse caminho é para você ficar fora do arraial de Deus. Não perde, não. Volta. Quem sabe hoje Deus está falando com você. Por quê? Por que estás prostrado? Toma atitude. Volta. Levanta-te, disse Deus a Josué. Depois disse para ele: santifica, traz o coração de volta ao altar, traz de novo a sua grande alegria diante do Senhor, volta a amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e depois queima, Apedreja aquela coisa que está roubando você de Deus. Rejeita, despreza, quem sabe Deus renova isso e faz uma bênção ainda maior. Mas essa coisa agora, ela não é bênção, ela é maldição, enquanto você não a desprezar por amor a Deus. Esse é o caminho. Caminho para uma paixão, para uma vida apaixonada. Eu quero lhe chamar, quem sabe, para essa resolução hoje. Deus está perguntando para você por que está prostrado. E a proposta de Deus é: levanta-te e santifica e queima. Se topa, irmão. Talvez você não esteja prostrado, mas você topa também pegar a bênção que Deus está dando, e em vez de se perder nela, você honrá-la e sacrificar ali ela ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu grande tesouro, e eu não vou perder o Senhor por causa da bênção. Eu quero mais o abençoador do que a bênção. Você topa isso também, irmão? Então, dois desafios. Aos prostrados, levante-se. Aos prostrados, traga de novo seu coração ao altar. Aos prostrados, queima o que está dispersando você, que está prendendo você. Mas aos que não estão prostrados, é o desafio de buscar a Deus em vez de ficar simplesmente usufruindo as bênçãos. Busca a Deus enquanto usufrui as bênçãos. Se você topa esse desafio, eu quero chamar você a ficar de pé. Eu quero orar com você, orar por você nessa perspectiva ou nessa pegada. Senhor, Tu és nosso único tesouro, a única fonte que adoramos, que amamos, e nós Te queremos de todo o coração, Senhor. Deus sabe quanto eu quero o Senhor. Nós vamos ter a vigília, como foi divulgada aqui. Essa vigília é da quinta para sexta, naquela Semana Santa. E vão ser os sete brados de Jesus lá na cruz. Se você pode, eu quero convidar você, assim, com muito coração, muito fervor, você está aqui. Nós estávamos preparando com os pastores esses estudos e conversando, e só conversando e ouvindo lá as palavras da Bíblia. Meus irmãos, como isso toca a gente tão profundamente, que a gente faz lágrimas. Como Ele nos amou. Eu queria lhe convidar para você estar aqui, para a gente buscar a Deus juntos, nesse dia, nesse momento. Senhor, estamos de pé, a Tua igreja se levanta, Deus. Como Josué, nós queremos realmente reagir e não ficar prostrados. Nós queremos a fonte, não apenas as bênçãos. E queremos, Senhor Deus, usufruir as bênçãos, porque Tu és um Deus abençoador. Tu és o Deus galardoador daqueles que Te buscam. Assim diz a Tua palavra, Senhor. Mas não queremos perder o Senhor enquanto as bênçãos estão sobre nós. Pelo contrário, Deus. Não deixa a gente se distrair olhando para as bênçãos, enquanto nós temos o maior tesouro, Tu mesmo, Senhor. A fonte do nosso amor, a fonte da nossa grande alegria. Por isso eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, desperta o nosso coração para só temer o Teu nome, para amarmos o Senhor, estarmos apaixonados pelo Senhor. E nada nessa terra possa roubar de nós o Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor cuide, guarde, proteja o Teu povo, a nós, cada um de nós, Senhor. Anima-nos e levanta-nos para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, Mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, glória a Deus.